Ora bem, hoje é terça-feira, é dia de viajarmos e temos por cá o engenheiro Rui Vieira, como não podia faltar. Boa tarde, engenheiro.
Olá, Helena, boa tarde.
Ora bem, hoje vai ser assim um programa surpresa.
As surpresas são sempre bem-vindas.
Pronto, e como eu sei que o engenheiro gosta de surpreender,
exatamente,
então agora sou eu que o vou surpreender. Não vou falar de viagens. Vou perguntar, e eu acho que as pessoas também têm interesse de saber, quem é Rui Vieira?
Opa, não é Rui Vieira. É mais um cidadão completamente, como é que eu ia dizer, taxado, não é? Porque a gente aqui, a nível de Portugal, é um bocado preocupado com o nosso concelho, então o concelho preocupadíssimo, com o país também, não é? E neste momento faço aquilo que gosto, que é, digamos, a nível de, basicamente, é o que eu estou a fazer, tendo algumas coisas mais, mas a minha formação base, sim, e toda a minha vida profissional foi na parte de engenharia civil e depois mais funções de gestão, e foi isso, mas quer dizer, sempre...
E sentiu-se realizado com a sua profissão?
Muito, muito, muito. E uma coisa que é assim, felizmente tive a sorte, porque também é preciso alguma sorte, não é? A gente pode tentar ir por esse caminho, mas
será a sorte, ou somos nós que a fazemos?
Eu acho que é um bocado também mais sorte, porque a gente às vezes não está no sítio certo, na hora certa, também
pois,
passa
também
a oportunidade.
É
mas, e a própria situação do país da altura, não é? Eu formei-me em 85 e foi um período que na parte da engenharia foi muito, digamos, muito interessante, fez muita coisa, estradas...
As coisas estavam boas nessa
não,
altura?
Não, não estavam boas, havia muita coisa para fazer. Os dinheiros, apesar de hoje dizer que foram mal empregos, daria, viu-se alguma coisa feita, coisa que agora estoura-se dinheiro em porcarias que não tem retorno nenhum, não é? E, portanto, houve uma evolução do nível de vida das pessoas, quer a gente queira, quer não, independentemente da cor política, porque eu, para mim, as cores políticas, hoje a política, em particular os partidos, como eles dizem, do arco da governação, hoje é um bocadinho a relé que vai para lá. Isto é triste dizer, mas é. Uhum. Ou seja, é os juventudes partidárias que na minha altura não existiam, ou praticamente quem ia para a política tinha tido uma profissão, tinha tido experiência, eram pessoas com algum tipo de, digamos, de pensamento e de experiência de vida. Hoje nós vemos é caspada. Malta que sem preparação nenhuma, nunca trabalharam na vida e vão para lá decidir o futuro do país e os resultados estão à vista. Portanto, essa altura.
O futuro do país, consequentemente, o nosso futuro.
Exatamente. O nosso, o meu já não é muito, mas sobretudo os meus filhos e netos, é que é complicadíssimo. E eu vejo hoje tudo o que é juventude, a maior parte que fez um curso, tem formação, e muitos deles têm que emigrar porque cá não encontram condições de trabalho, em particular remuneratórias, porque, quer dizer, hoje, com os salários que são oferecidos aos jovens, é difícil a pessoa ter, como, por exemplo, na minha altura, se conseguia comprar casa, começar uma vida, ter alguma esperança para o futuro. Hoje em dia, eu vejo isto em Portugal, tirando meia dúzia de lerdos, que pensam que isto vai ser bom, não é? Porque aqui eu ainda ouço alguns comentários, sobretudo aqui do Conselho, a dizer, ah, isto está muito movimento e tal, aqui há muitas festarolas. Pá, mas a Câmara Municipal não é uma empresa de eventos.
Uhum.
Aquilo não é uma coisa de um ATL, mas parece. Portanto, aquilo devia ser uma estrutura que, primeiro, cuidasse do bem público, não é? E tratasse de proporcionar condições para quem queira ficar cá e investir cá tivesse as condições necessárias. Hoje em dia não existem. Não há um parque industrial, que é fundamental.
Exatamente.
Qualquer país ou concelho que não tenha indústria está condenado ao insucesso, no meu ponto de vista. Porque os serviços é só malta para a escravatura. É como dizer que o pay peanuts get monkeys. Portanto, o que nós aqui temos é trabalhos de supermercados, não produz cá nada, só cá vem a vender e oferecer o menos possível para a malta trabalhar tipo escravo, ok?
Uhum.
E depois funcionários públicos que infelizmente não entendem, quem lhes paga o ordenado são os outros que trabalham nesses tais ordenados mínimos, incompetentes, quer dizer, falam de temas que não têm a mínima noção do que andam a fazer e nós pagamos isto tudo. E portanto vejo isto com muito desagrado. O turismo, é uma coisa que eu, durante toda a minha vida profissional, mal comecei a trabalhar, eu comecei com uma empresa que era uma multinacional francesa e comecei logo a viajar por uma questão profissional.
Uhum. E foi nessa altura que conheceu o mundo, não é?
Sim, conhecia o mundo, quer dizer, conhecia, porque as empresas eram europeias, conhecia a Europa a nível de trabalho, mas... Uhum. O que, quando comecei a assumir funções de gestão, mais me motivou foi precisamente o reconhecer que os clientes tinham muito interesse e acabavam por fidelizar, de alguma maneira, a fazer viagens de incentivo. Viagens de incentivo têm que ser muito bem pensadas e segmentadas, porque a maior parte das viagens de incentivo que são feitas pelas empresas é torrar dinheiro. A pessoa tem que ter viagens, porque isto nas empresas e nas organizações, a chamada lei de Pareto é sempre igual, ou seja, 20% dos clientes fazem 80% da faturação. E, portanto, o que é que acontece? A maior parte das vezes, quando fazem uma viagem de incentivo, vão sempre os mesmos clientes. Portanto, aqueles 7 ou 8 ou 10 ou 15, aqueles primeiros são sempre os mesmos, aquilo é trocar cromos, mas é quase sempre os mesmos. E chega um ponto em que aquilo já não incentiva nada, portanto... Muitas vezes não é incentivo. Se depois querem baixar muito os objetivos do incentivo para irem mais, os maiores começam a achar que não estão a ir numa viagem que mereciam e, portanto, os mais pequenos é que estão a ser beneficiados e, portanto, isso ainda quase que torna a viagem, em vez de ser de incentivo, é de desincentivo. Pronto. Uhum. E, portanto, toda essa situação tem que ser bem pensada. Mas bem feito, eu acho que fiz bem, porque o que interessa depois são os resultados dessas viagens, que a gente investe. Porque aí é investir dinheiro nas viagens e depois tem um retorno e logo vê se foi ou não foi bem investido. E, no meu ponto de vista, acho que sim. O que é que a mim mais me surpreendia? Primeiro, a ignorância geográfica, histórica, da maior parte das pessoas cá em Portugal. Portanto, vão para sítios que não sabem onde é que estão, não têm mínima noção da história. Por exemplo, um sítio que eu digo sempre às pessoas, quando agora na agência digo, se forem à Tailândia, lembrem-se que os portugueses foram os primeiros europeus a lá estar, no Reino do Sião. Nós temos lá uma embaixada que é fenomenal, que é chamada Casa Grande, que é em madeira de teca. Nós fomos a guarda, digamos, do Reino do Sião, os portugueses. O português era a língua franca, o que é hoje o inglês, durante 100 anos naquela zona do mundo, etc, etc. As pessoas vão para lá e depois papam com guias turísticos, que a maior parte deles, o mais que fala é espanhol, não é? Porque os espanhóis é que têm movimento, os portugueses vão sempre ao arrasto dos espanhóis, portanto não há guias, rarissimamente há guias que falam português, portugueses não, mas que falam português. Então aquilo, a história é sempre contada numa versão completamente estúpida, quer dizer, aquilo que parece que começou com os holandeses e com os ingleses, no Extremo Oriente, muitas vezes vamos lá em sítios onde os portugueses estiveram lá durante 100 ou 150 anos a dominar, e os holandeses estiveram lá 20 ou 30 anos e começam com a história dos holandeses e dos ingleses, e os portugueses são pura e simplesmente obliterados, quer dizer, não existem. E nós portugueses que estamos a assistir aquilo, ouvimos e não dizemos nada. Porquê? Porque somos ignorantes. Uhum. Portanto, esta coisa dos bloggers continua a ignorância, às vezes ainda é potenciada. Uhum. Portanto, eu diria, o viajar não tem nada a ver com fazer viagem, com fazer férias. Portanto, as férias é uma coisa, outra coisa é viajar, e se puder conciliar as mesmas coisas, tudo bem, mas normalmente o que se vê nas agências são pacotes pré-feitos, férias na praia, pronto.
Engenheiro, não se esqueçam de falar. Sim. Antigamente não havia a internet como há agora, não é?
Sim, sim, sim.
Por isso, o engenheiro tinha mesmo que se deslocar às empresas, não podia fazer as coisas online, não é?
Sim, mas há coisas que eventualmente, por exemplo, eu tenho uma empresa que é cliente que é portuguesa, felizmente ainda temos algumas empresas industriais e que tem equipamentos em vários pontos do mundo, em que tem que prestar assistência, portanto, não há online. Uhum. Às vezes pode-se controlar online nas coisas normais, mas quando há uma avaria tem que ir técnicos fisicamente lá, pronto. E, portanto, tem que ir de avião. Agora, nessa altura não havia nada disso, mas não havia euro. A pessoa tem que dizer como é que eram os meios de pagamento. Notas de dólares, ok? Ainda havia o telex, que hoje nem sabem o que é um telex.
Exatamente.
Portanto, a novidade na altura era o fax, telefax, pronto. E a nível de comunicação e reservas era difícil, mas as agências ter uma agência na altura era altamente complicado, era altamente, como é que eu ia dizer, sobretudo a nível de investimento financeiro, era bastante elevado, porque havia grandes garantias que se tinha que dar, etc. E, portanto, nem toda a gente conseguia ter uma agência de viagens. Hoje a coisa está muito mais facilitada.
E nem muita gente podia viajar, porque as viagens eram caras.
Não, eram mais, bastante mais caras. E depois não é só isso, quer dizer, também, vamos lá ver, o tipo de serviço que era proporcionado não era para as massas como é hoje. Ou seja, havia um bocado mais de seletividade, não é? Eu diria que nos anos 90 ou 80, viajar na TAP económica era melhor que hoje fazer em executiva. Porquê? Hoje em executiva, quer dizer, a refeição que se dá em executiva hoje, que é o que diferencia num voo médio curso, a económica, basicamente, porque até os espaços... A económica antigamente era melhor que hoje a refeição de executiva. Portanto, ainda agora tive uma cliente que veio, um cliente veio de Copenhague para cá, pai, teve que pagar a comida na borda da TAP, porque a TAP não dá nada. Dá uns amendoins, umas pequeninas, que é uma vergonha. Portanto, a TAP hoje está uma low cost má, com problemas de gestão completamente absurdos, digo eu, porque a TAP, se fosse bem gerida, era viável. Aquilo, como estamos lá sempre com gente que vai para lá sem qualificações.
Está complicado, está.
É, e portanto, os sindicatos vão para lá só puxar para cada lado e, no fundo, sobra sempre aos mesmos. É o contribuinte que tem que lá pôr o dinheiro. E isto, a nível de como eu estava a dizer, nesses inícios, o começar a fazer viagens de incentivo começou, primeiro, aquela sensação que as agências de viagem que existem estão muito, como é que eu dizer, focadas e vocacionadas para determinado tipo de segmentos. Eu diria, por exemplo, uma agência que eu tenho muito respeito e acho que é uma das poucas marcas portuguesas que é conhecida, a Agência Abreu. Uhum. Eu há uns anos, nessa altura, trabalhávamos com eles, mas é uma agência, ou um conjunto de agências, uma empresa pouco flexível, ou seja, bastante compartimentada. Quando é corporate, para as empresas é corporate, e depois quem trabalha com o corporate é pouco flexível no sentido de conhecer o viajar, porque uma coisa é eu vender um bilhete, outra coisa é ter passado pelo aeroporto e saber que se calhar era interessante poder acoplar uma estadia no lounge, não é? Porque tinha ali condições, ou porque há terminais que são diferentes e às vezes essa informação não é passada, ou porque o hotel que é reservado só é com base no preço e a pessoa chega lá e quer é sair dali para fora. Portanto, há uma série de situações que é fundamental, do meu ponto de vista, hoje. Quem tem uma agência, pá, é muito mais do que vender bilhetes, é ter, proporcionar uma experiência de viagem, eu diria, minimamente aceitável. Pronto. E isso nunca é o mais barato, porque as pessoas estão sempre vocacionadas sobre o preço e como é norma em todos os setores, quer dizer, o preço só por si, normalmente, nunca se leva a melhor relação preço-qualidade. Uhum. Portanto, a pessoa devia perceber o que é que está a comprar e o que é que vai ter como retorno. E isso é que é o importante. Portanto, o preço é uma conclusão de uma série de serviços que estão a ser propostos. Se a pessoa começa pelo preço, limita uma série de coisas, como é evidente, quer dizer, se o preço é o mais baratinho, não vai ter caviar. Pronto. E, portanto, essa situação foi que, quer dizer, me começou a fazer...
Quando o engenheiro deixou de a sua atividade...
Sim,
não é?
Que não deixei ainda, quer dizer, deixei o tempo inteiro.
Exato, pronto. Ah, continua...
Continua a dar consultoria a nível de engenharia civil.
Ah, ok, pronto. Mas foram todas essas dificuldades, chamemos assim, que o motivou a abrir a CM Travel?
Foi, porquê? Eu explico-lhe porquê. Porque eu já viajei mais de 30 anos. O que é que acontecia? Eu fui mudando de agências, como diz, nós trabalhámos com o Abreu, com o Corte Inglês, com a Top Atlântico, quer dizer, com aquelas maiores.
Sim.
E nunca tinha o serviço que eu achava que se podia ter, ou que se devia ter. E depois, quando evoluímos mais para as viagens de incentivo, que no fundo tinha que ser uma agência que fizesse o chamado corporate, empresas, e que fizesse as viagens de lazer com clientes. Eu diria que a nível nacional talvez tenhamos para aí 3 empresas que conseguem fazer isso, 3-4 empresas, com o mínimo de condições. Mas mesmo essas, eu muitas vezes dizia que expressava o meu descontentamento. E eles diziam-me sempre assim, pá, Rivera, isto... cumprir objetivos, que é aquela frase mortal para mim. O cumprir objetivos é, para quem é, bacalhau basta. Isso é, pá, desculpa lá, eu quando faço viagens de incentivos, não é, esse conceito é precisamente o oposto do que eu quero. Eu quero que a pessoa vá lá e que nunca mais esqueça, na parte positiva, essa experiência. Portanto, tu pagar mais alguma coisa a mim, você só tem de dizer é quanto é que é mais. Pronto. E cheguei quase ao extremo, antes de abrir, e dizia sempre, um dia vou abrir uma agência para fazer aquilo que eu estou-vos a pedir para vocês me fazerem. Porque eles iam dizer, ah, você diz isto, mas um dia se tivesse uma agência, ia ver que não era assim. E eu disse, ah, pá, eu gosto pouco de mandar bocas sem poder fazer. Um dia vou fazer e fiz. Porquê? Porque, vamos ver, essa do cumprir objetivos é uma coisa que é... Eu entendo que a pessoa tem que lutar pela rentabilidade da empresa. Mas, quando a rentabilidade ganha à custa de menos qualidade, os clientes notam. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Eu uma vez fiz uma viagem de incentivo à Madeira para clientes mais base. E eu fiz o programa todo. E eles sabiam que este tipo de clientes que eu tinha nesta área eram clientes que gostam sempre. A comida é um ponto importante. E nós, na comida, temos sempre a entrada, as bebidas e uma sobremesa. E eu já pedia só três empresas, porque eram as que normalmente já trabalhávamos, e a ganhou por uma diferença pequena, mas o programa era todo o mesmo. Eu adjudiquei. Então percebi que ele tinha ganho à custa da sobremesa. Ok? Pronto. Ou seja, essa ficou arriscada, e nós, na altura, quando fiz, mandámos lá pagar logo as sobremesas todas, e arriscámos. Porquê? Porque a pessoa achava que, se calhar, era suficiente, e disse, mas se a gente tinha aquilo, era isso para ser cumprido. Portanto, o cumprir objetivos, às vezes, é complicado. E outra situação que é, vamos lá ver, a pessoa, em certos destinos, e por isso é que eu muitas vezes, a Helena me vou aqui dizer, que é assim, o hotel em onde eu estou, em particular, em países difíceis, é a minha casa. E se é a minha casa, eu não quero hotéis baratinhos, porque normalmente, em países, quanto pior é o nível de vida no país, mais dramático é isto. Ou seja, ir para um 3 estrelas em Marrocos é mau, não é assim, assim é mau. Pronto. E mesmo 5 estrelas, há 5 estrelas maus. Pronto. E já para não falar na Índia. Portanto, há certas situações que a pessoa tem que entender que o agente deve, pelo menos, informar a pessoa. Eu já deixei de vender programas precisamente por causa disso. A pessoa insistisse, olha, então fazemos assim. Vai comprar noutra agência, que há várias, e depois logo terá a situação, vai ver o que é ou não é. Eu não vendo este programa porque sei que eu vou ter problemas com isto. É isso, e não querem fazer seguros, que é outra coisa completamente absurda, em particular em países que não têm o mínimo de condições nem de assistência, ou que é tudo privado, ou que a pessoa tem que apanhar um avião e comprar um bilhete novo. Quer dizer, ou não gastar 30 ou 40 euros num seguro e estar sujeito a ter que comprar só o bilhete de avião, custa logo umas centenas, e depois não ter mais nada de apoio em relação ao acidente que pode-se ter. Portanto, mas isto é a mentalidade das pessoas que querem. E para dizer o quê? Na parte final, eu já fazia o programa todo, e depois, no fundo, era o que eu dizia, agora vocês faturem. Pronto. Então, dizia, acho que é a altura certa para eu começar a fazer a proporcionar essas experiências a clientes, e por isso decidi.
Muito bem. O engenheiro tem ideias muito próprias, por exemplo, sobre política, não é?
Sim.
Nunca pensou abandonar a engenharia e ir para a política?
Não, eu explico-lhe porquê. Porque é assim, a política implicava uma série de pressupostos que eu não estou disposto sequer a conceder. Primeiro, hoje em dia há uma devassa da vida privada completamente absurda, e as pessoas não têm que estar, eu por estar a trabalhar numa empresa ou num cargo, não tenho que ter a minha vida privada exposta. Primeiro ponto. Segundo, na parte política, hoje em dia, eu diria, a maior parte dos políticos são os carneiros do que lhes mandam fazer. Portanto, não têm ideias próprias, ou se têm, se as manifestam, são corridos. E há outra coisa que é o seguinte, quer dizer, eu, para gerir alguma coisa, a política, para ter um cargo executivo, tinha que estar a gerir qualquer coisa. E eu não poder selecionar as pessoas com quem trabalho, ou que trabalham comigo, para
não,
mim...
Não, mas, pronto, é tomarense, não é?
Não, eu nasci em Orém, mas vim para cá com 3 meses.
Ah, pronto.
Considero-me
tomarense.
Okay. Tomarense. Mas não sou, não nasci cá. Portanto, para os puristas, sou o tal meteco que alguns aí têm a mania que as pessoas, quando não nascem cá, já não são tomarenses. E não sou tomarense no sentido que, assim, vão ver, toda a minha vida profissional, basicamente, nunca trabalhei em Tomar. Portanto, trabalhei sempre fora. E, portanto, agora, sempre cá morei, desde que acabei o curso e vim para cá, fiz a minha vida toda até ir para a universidade e depois voltei, passado pouco tempo. Portanto, vivo cá, desconto cá os meus impostos, e portanto acho que tenho alguma palavra a dizer no concelho. Pá, eu tenho visto, os últimos 40 anos de mar têm sido dramáticos.
Mas se fosse político, se por exemplo se candidatasse à Câmara Municipal, não podia escolher a sua equipa?
Epá, eu podia escolher a minha equipa, que é o que eles fazem, mas quer dizer, primeiro, há pouca gente possível para uma equipa, porque a nível de pessoas com qualidade, diria que a maior parte deles, se calhar como eu, não estão disponíveis para isso. Segundo, eu posso escolher a minha equipa, mas depois ter lá uma camada de carreirada que está lá e que não posso despedir, não tem sentido nenhum, muitas vezes a boicotar. Aliás, fala-se cá muito em Tomar na célebre unidade de queimados, não é? Portanto, aquilo vai virando. Portanto, há os que estão lá e que estão à espera da coisa virar para voltarem. Portanto, a Câmara de Mar é a Câmara, e quem diz a Câmara diz o país. Quer dizer, a nível de organismos públicos, está num conceito completamente absurdo. Ou seja, é um conjunto de pessoas, muitas delas até competentes e bem intencionadas. O problema é que o sistema, como está de tal maneira inclusado e está pensado dos anos 70, hoje é impensável a pessoa estar numa Câmara em que, por exemplo, só uma última situação aqui em Tomar, que tiveram que fazer um contrato externo para telefonistas dos bombeiros, que parece. Porque, pelos vistos, na Câmara não há ninguém que pudesse ter um curso, porque parece que agora tem que haver um mestrado ou um doutoramento para ser telefonista, que agora é muito complicado, é tudo muito complicado e tem tudo muitos cursos. Pois, na prática, nós vemos que não funciona, não tem nem telefones, não, por aí fora. Mas, na Câmara, há lá gente que tem, como a própria Presidente diz, não é? Que há lá gente a mais, não é? Podiam ser reciclados e fazerem outras funções, porque a gente, na vida, hoje em dia, é impensável a gente entrar. Eu dou um exemplo, como estávamos a falar das viagens, as primeiras viagens que fiz foram marcadas com telexes, e havia os operadores de telexes. Eu hoje acredito que, se calhar, ainda a Câmara de Mar tenha lá algum que nem se lembra que é capaz de lá ter, não é? Aliás, houve lá um célebre político que também era operador de informática ou uma coisa qualquer, que hoje não existe, não é? Portanto, há profissões que desapareceram e na função pública não é possível. Pessoas tinham o parque-campismo, ficaram lá os operadores, lá os trabalhadores do parque-campismo, porque não podiam ser colocados no outro lado. Isto é um absurdo. Mas nós fazemos isto tudo. Portanto, diria assim, para a política, não. Por esse motivo, ou seja, ou ia para lá e tinha condições para poder pedirem-me resultados e eu apresentar resultados, que foi assim que fiz a minha vida toda, ou então não, estão lá, aquelas pessoas estão lá por carreirismo, estão lá para, muitas vezes, para o ego, e pronto, e depois temos os resultados que nós temos à vista, não é? Quer dizer, eu muitas vezes digo, Tomar nos últimos 10 anos nunca teve tantos eventos e tantos alojamentos locais e tanto turismo, e no entanto perdeu 10% da população. E mais, a malta mais nova, e eu hoje vejo por pessoas da minha idade que têm os filhos, estão a emigrar. Porquê? Porque cá não há condições. Aqui, a pessoa para arranjar um emprego em Tomar, ou vai para um tais público, que lhe arranjam, ou então tem que ir, se calhar, para a caixa, sem desprimor das caixas, do modelo, quer dizer, a pessoa tira um curso superior para ir ganhar um ordenado mínimo, às vezes nem isso, porque eles às vezes nem têm não têm horário completo. Portanto, isso é futuro para quem? Para ninguém. Portanto, as pessoas acabam, os mais novos, formados e com ambição, emigram. E, portanto, isto é o cancro de uma sociedade. Quer dizer, nós andarmos a formar gente, portanto, nós temos esses custos, temos essas esperanças, e depois vemos eles irem-se embora porque cá não conseguem ter uma vida.
Por falar, e não querendo ir muito ao fundo da vida pessoal, mas o engenheiro Vieira é casado e tem 5 filhos.
E da mesma mulher, que diz. Perguntam-me sempre se é sempre da mesma mulher. É assim, senhora.
Casada há muitos anos?
Com muito, quase há 40.
E é obra.
É, fora os que namorei.
Muito bem. Esses 5 filhos já estão formados? Estão a trabalhar em Tomar? Ou já algum emigrou?
Em Tomar só está o mais velho, e que mesmo assim está comigo. Sim. Para ver se continua aquilo, e lá está, fez um curso que
está
não tem
na
a ver.
Agência de Viagens.
Está, fez o curso que no fundo não era aquilo que ele está a fazer hoje. Porquê? Porque voltamos à mesma situação. Qual era? Em cá em Tomar, onde é que ele conseguia? Não conseguia, ou dificilmente conseguia. E os outros estão a trabalhar todos, 2 em Lisboa, 3 em Lisboa, né? Uma que está tipo teletrabalho, mas estão todos fora. Quer dizer, em Tomar só está o mais
porque
velho.
Porque não há condições.
Não há condições. Vamos ver, antigamente Tomar era um polo industrial importantíssimo. E daí a riqueza de Tomar.
Exatamente.
Há 40, 50 anos, Tomar, a nível do Ribatejo, não era a capital, porque Santarém.
Sim, sim,
pronto,
sim.
Mas Tomar valia muito mais que Santarém.
Sim, porque há pontos de Leiria também.
E Leiria. Então, bem, é para dizer aqui as coisas à volta, então, nem falar. Hoje em dia, temos uma aldeola com festarolas. É o que temos. porque uma pessoa, é o que eu estou a dizer, nós fazemos, investimos nos nossos filhos, eles tiram, formam-se, tá? E quando chega a altura de dizer onde é que eu vou trabalhar, Tomara não está na agenda, não existe, não há nada em Tomara. Ou então há, é o que eu digo, quer dizer, alguns que têm lá os tais lá na política, que vão para cargos na função pública, que já estão pré-definidos. O resto, quer dizer, empregos aqui, a indústria morreu, os serviços, é tudo serviços de valor acrescentado mínimo, e portanto há pouquíssimas oportunidades aqui.
Engenheiro, este programa já vai longo, não é? Foi assim, hoje, diferente, para as pessoas conhecerem um pouco mais do Engenheiro Riviera, que nos faz companhia sempre às terças-feiras. Não. Por isso, de hoje a 8 dias,
cá estaremos.
Obrigada.
Obrigada.